Olá, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o músico, sanfoneiro, compositor e produtor Cicinho Silva. Filho de pernambucanos, Cicinho nasceu em São Paulo. Entretanto, suas influências culturais são bem enraizadas na região do Nordeste. Iniciou sua trajetória artística dentro da própria família. O pai, um sanfoneiro autodidata, amante do forró. E a irmã estudou um pouco de música e te orientou nos primeiros passos, inclusive com o próprio acordeon. Posteriormente, buscou estudos relevantes que te geraram uma formação a qual transita entre o popular e o erudito. Com boa experiência musical, atualmente acompanha nomes relevantes da música brasileira como Alaide Costa, Anastácia do Forró, entre outros. Entretanto, neste momento também se dedica ao seu grupo Luarada Brasileira. Formada por Cicinho Sanfona, Ivan Rodrigo Zabumba, Clebinho Santos Voz e Triângulo e Antônio Batista Guitarra, o grupo acabou de lançar o EP 3 é Demais, disponível nas plataformas de música desde 23 de fevereiro. Criado em 2022, os músicos já se apresentavam juntos em espaços culturais, casas de shows e eventos. Apesar de recente, a estrada do Luarada já soma mais de 60 apresentações, além do lançamento do primeiro EP que chega para consolidar este belo trabalho. O disco marca a estreia fonográfica do grupo que reúne uma obra de música brasileira, trabalho que prima pelos arranjos e pela originalidade ao apresentar o forró e suas vertentes como ritmos universais, transitando do tradicional pé-de-serra ao contemporâneo. Mas também a influência de outros gêneros, como a bossa nova, por exemplo. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Cicinho. Mas como já é um marco aqui em nosso podcast, antes de iniciar o papo com o entrevistado, vamos de som. Vamos escutar Longe ou Perto de Mim. Composição de Vinícius Valadão e Léo Braga. Faixa que conta com a participação especial de Santana, o Cantador. Artista cearense radicado em Pernambuco, considerado uma lenda do forró brasileiro. Então, com vocês, Luarada Brasileira no MPB Unesp.
Voa, seja livre pra voar. Se um dia a gente se encontrar, um abraço quero lhe dar e o teu cheiro quero sentir. Você olhava nos meus olhos e dizia que nessa vida nunca amou alguém assim. Mas foi-se embora e não olhou pra trás. Gostei tanto de você, muito mais do que de mim. E hoje eu vivo procurando explicação. O que foi que eu fiz pra essa paixão morrer assim? Mas se eu errei, me perdoe essa agonia. Vou-me embora pra bem longe, nos braços de um bem-te-vi. Voa, seja livre pra voar. Voa para longe ou perto de mim. E se um dia a gente se encontra,
coração. Que foi que eu fiz pra essa paixão morrer assim? Mas se eu errei, me perdoe essa agonia. Vou me embora pra bem longe, nos braços de um bem-te-vi.
Bacana, um belo som para iniciarmos bem este podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Cicinho Silva. Cicinho, bem-vindo ao MPB Unesp.
Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui, viu, com vocês. Estar nesse bate-papo aqui é uma honra. Fico muito feliz, viu?
Opa! Cicinho, vamos iniciar o nosso bate-papo falando sobre o Luarada Brasileira. Como ocorreu o surgimento do grupo?
Luarada Brasileira surgiu de uma vontade em comum do Zabumbeiro e minha, né, em fazer algo nosso, né, algo que a gente fala assim, não somos músicos freelance, não somos músicos que vai acompanhar alguém, não que a gente não goste disso, a gente ama, é nosso trabalho, né, a gente sempre grava muito artista, a gente sempre tá no palco com muitos artistas, fora o Luarada Brasileira, porém, o Zabumbeiro e eu já toca junto há 9 anos. A gente já toca acompanhando diversos artistas, gravando. E a gente conversou. Pô, vamos fazer algo nosso, algo com nosso som, sabe? Porque quando eu faço a direção de outro artista, eu procuro fazer o som do artista. A gente falou, vamos fazer algo nosso, né? Tipo, apresentar algo que seja a nossa cara. Aí surgiu o Luarada Brasileira. Aí a gente foi atrás de cantor. Deu um trabalhinho achar um cantor livre, um cantor disponível para começar um projeto, entende? E aí o Ivan Zabumbeiro achou o Clebinho, que é o triangulista, cantor, e futuramente veio a entrar o Antônio, que é o guitarrista.
E quanto tempo faz que vocês estão juntos aí?
Vai fazer 2 anos, foi em 2022, e eu estou muito feliz com o resultado, porque o pessoal está aceitando muito bem, sabe? A gente está trabalhando bastante. Tem datas já que tá chocando a agenda, que não dá para fechar. A gente já tem datas fechadas em Sesc, em Casa de Cultura, já para julho. A gente já tem agenda até julho. Fechar. A gente está no dia. A gente está no dia 12, agora de março. Né? A gente está 12 do 3 e a gente já tem agenda até dia 24 de julho, já fechado. Muito bacana.
E quais foram, ou são, né, as influências de vocês e as características do grupo que diferenciam, de repente, de outros trabalhos relacionados ao universo do forró?
Então, isso é pergunta interessante, porque assim, a minha formação no acordeão, por mais que a sanfona é vista no Brasil como popular, né, sertanejo e choro, forró, a sanfona está mais inserida dentro desses três contextos, dentro do Brasil. Mas fora do Brasil, ela está no jazz, ela está na música erudita. E a minha primeira formação no instrumento foi a música clássica. Eu me formei em acordeão erudito no conservatório. Tem técnicas, tem métodos próprios para o instrumento, né? Desenvolvido pelos europeus, pelos italianos, alemão. E tem métodos que são transcrições de Czerny, Bach, Beethoven, né? São transcrições para o acordeão. Então, essa foi minha formação. Então, adoro música erudita. E, do outro lado, eu sou filho de forrozeiro. Meu pai era Luiz Nazaré, sanfoneiro, né, pioneiro de alguns forrós em São Paulo. Então, eu cresci nisso. Minha irmã Neide Nazaré é cantora de forró. Inclusive, ela que me ajudou a desenvolver no instrumento junto ao meu pai. Porque meu pai era aquele matuto que tocava sem saber nada mesmo. Né? Então, ele não tinha didática para ensinar. Minha irmã, por outro lado, ela é mais velha, ela estudava canto e estudava acordeão no conservatório. Então ela começou, meu pai passava e ela sentava depois e falava, ó, vai por aqui, faz isso. Entende? Me ajudou bastante. Então tem essas escolas. Tem o choro, que eu adoro choro, sempre participei de roda de choro. Então eu tô nesses três caminhos, né? Choro, o forró e a música clássica. O zabumbeiro é forrozeiro raiz mesmo, sabe? Família de forrozeiro. O cantor, Krebinho, a mesma coisa. O pai dele tem um grupo. E o guitarrista, ele é do jazz. Ele é jazzista, o Antônio. Então, assim, o tempero é grande, né? Porque até, a gente até fica brincando, dando risada, quando a gente vai ensaiar, criar um arranjo. Porque aí vem coisas do clássico, vem coisa do forró pé-de-serra, vem coisa do universitário, vem da bossa nova, da MPB, entende? Então, essa mistura toda, né? Tá ali transitando entre Dominguinho, Sivuca, porém os dois tinham formações totalmente diferentes, né, da música. Então, você escuta o forró do Sivuca, tem uma influência, o forró do Dominguinho tem outra. Então, a gente transita muito dentro desses dois universos.
E o nome Luarada Brasileira, da onde veio aí? Conta pra gente.
O nome foi o mais difícil, porque a gente pensou em vários nomes e não vinha nenhum nome assim que batia com a gente, que ficava lá, pô, isso tá legal. Então a gente falou com um cordelista, né, que é renomado, Cacá Lopes, né, pernambucano de Araripina. Conversei com ele e falei, Cacá, ajude a gente, preciso de um nome pro grupo. Aí ele me ligou. Perguntou qual seria a proposta, o que que a gente queria mostrar, qual o trabalho. Ele falou, não adianta só falar um nome por falar. Ele falou, tem que ter a ver com a essência de vocês. Entende? Aí conversamos, batemos um papo, falou qual seria a proposta, o que a gente ia querer apresentar com o grupo, né? Porque é um forró pé de serra, mas com várias linguagens. A gente gosta de mostrar o cordel através do forró, a gente gosta de mostrar o forró, o xote, o baião, a música nordestina. A gente gosta de trazer elementos de outros estilos para dentro do forró, né? E a gente tem até um show que é um tributo aí de Nádio e João do Vale, que são dois compositores que fazia o forró com a ideia de cordel, do reisado, do boi, da guerra, né? Como Pavão Misterioso, né? Essas músicas assim. Então a gente toca isso no repertório. Então não é aquele forró pé de serra 100% Luiz Gonzaga, né? O pé de serra. A gente mescla bastante coisa. E aí eu passei isso para ele. Ele falou, beleza, vou pensar em alguma coisa. Aí, 2 dias depois, ele me ligou. Ele falou, rapaz, o nome é Luarada Brasileira. Aí eu já gostei. Aí ele deu todo o conceito. Aí ele falou, ó, Luarada, porque é homenagem a Mestre Lua, que começou todo esse movimento forró. Luiz Gonzaga era apelidado de Lua, né? Falou, a força da Lua pro Nordeste, pra plantação, né? A lua influencia o mundo inteiro, assim como o sol, né? E a ideia de vocês é influenciar todo mundo através do forró. Mostrar que o forró é rico, que o forró não é só tocar o baião tradicional, né? Não que seja ruim, porque eu cresci ouvindo e tocando isso, toco até hoje, mas mostrar que você pode abusar, que você pode trazer elementos, que você pode mostrar uma outra proposta. Então ficou Luarada Brasileira, batizado pelo Cacá Lopes, cordelista. E o brasileiro, brasilidades, né? Porque a gente usa tudo isso, a gente traz. Inclusive, a gente acabou de lançar um EP, já já a gente vai falar dele, né? E aí, a gente já está preparando uma música que a gente vai gravar com um grupo de samba, entende? Então, vai ter metaleira, vai ter tudo, vai ser um baião, mas vai ter um grupo de samba, entende? Então, é isso, é essa mescla. Já, a gente já tem outra que a gente vai gravar, pretende lançar até maio, que é com a Big Band, metais, entende?
Uau.
Então, é isso, né? Isso é o Luarada Brasileira.
Legal, então agora vamos escutar 13 Demais, composição de Edmar Peixinho, faixa que dá título ao EP, e seguindo as canções gravadas pelo Luarada Brasileira. Vamos nessa! Thank you.
bonita que já vi. A flor que mais sonhei poder abrir. Menti pra mim que a vontade ia passar. Desejei pra todos sempre me lembrar. Manda nele, pede pra ele parar. Quem sabe ele te obedece ao escutar. Coração cansou de tanto procurar. Agora tá batendo forte ao te encontrar. Te abraço e sei que um é pouco. Te dou cheiro porque sei que dois é bom. Depois a gente vê o que a gente faz. Já que três é demais. Te abraço e sei que um é pouco. Te dou cheiro porque sei que dois é bom. Depois a gente vê o que a gente faz. Já que três é sonhei poder abrir. Menti pra mim que a vontade ia passar. Desejei pra todos sempre te lembrar. Manda nele, pede pra ele parar. Quem sabe ele te obedece ao escutar. Coração cansou de tanto procurar. Agora tá batendo forte ao te encontrar. Te abraço e sei que um é pouco. Te dou cheiro porque dois é bom. A gente vê o que a gente faz. Já que três é demais. Te abraço e sei que um é pouco. Te dou cheiro porque eu sei que dois é bom. Depois a gente vê o que a gente faz. Já que três é demais. Te abraço e sei que um é pouco. Te dou cheiro porque sei que dois é bom. Depois a gente vê o que a gente faz. Já que três é demais. Te abraço e sei que um é pouco. Te dou cheiro porque sei que dois é bom. Depois a gente vê o que a gente faz. Já que três é
sim, ó, tocando o barco aí do nosso bate-papo, nós já ouvimos aqui duas faixas deste EP 13 é Demais, lançado aí recentemente por vocês, né? Como pintou a oportunidade de gravar esse trabalho? Vocês decidiram que já era o momento certo de um trabalho próprio? Como foi esse processo?
Legal. O EP, né, Luarada Brasileira 13 é Demais, ele nasceu porque a gente precisava lançar alguma coisa. Então a gente inicialmente lançou uma música, chama Baião Encantado, composição do Edson Duarte e do Ivan Rodrigo, nosso zabumbeiro. E aí o que acontece? Aí fazendo pesquisa, vendo como é o mercado hoje, né, a necessidade de ter músicas autorais no show, então a gente pensou em lançar o EP, mas a gente não queria só gravar e lançar, né, porque todos nós, todos compõem. O Zabumbeiro, o trianguista, o guitarrista e eu. A gente sentou, passou as músicas, mas falou, legal, mas só gravar por gravar fica vazio, entende? Então a gente pensou num conceito. Qual seria o conceito? Então, como eu toco a Anastácia, né, a rainha do forró, e ela faz muita música de sucesso relacionada ao amor, né? Ela fala que a carro-chefe dela é o amor. E ela fala assim, isso não fica velho, isso cabe em qualquer momento, a qualquer hora do dia, a qualquer hora do ano. Daqui 30 anos a música vai servir para alguém também, como vai servir hoje. Então a gente pegou isso, né? Falou, pô, vamos falar de amor. Só que a gente não queria falar um CD maçante, só falando de amor, no mesmo sentido, todas as faixas. Então a gente procurou parceiros, né? Compositores, amigos, para... e falou qual o conceito do EP, e eles começaram a mandar música, então chegou muita música boa, deu trabalho escolher essas. Então a gente pegou músicas...
Vocês chegaram cerca de quantas faixas para fazer o crivo?
Ó, só um compositor, que foi o Léo Braga, ele mandou 9 músicas. Nossa, Vinícius Baladão mandou mais umas 7, 8.
Nossa, saiu um álbum. Então,
Sai. A gente recebeu mais de 30 músicas desses compositores que fazem parte desse EP. Entende? Aí, então, assim, a gente escolheu as músicas e pensou no conceito, né? Então, uma música fala do amor, no sentido do amor paixão mesmo, quando a pessoa tá amando, que já acorda sorrindo, que leva o café da manhã na cama, sabe? O outro no sentido do amor, aquele amor que é carinho, que você gosta de um amigo, de uma amiga, e você quer ver a pessoa bem, né? Outro fala do amor que, tipo assim, teve uma decepção, mas superou. Então teve que sentir da superação. Então, o EP tá dentro disso, né? Tá dentro desse conceito do amor, mas não só o amor no sentido amo, sou apaixonado, mas o amor em vários aspectos.
Bacana. Você falou de participação, cara. Você tem a participação especial de Santana, o Cantador, né? Que é uma figura ilustre desse universo, né?
Foi o grande mestre.
Como é que pintou a parceria com ele?
Então, a gente tem as músicas Longe ou Perto de Mim, que é Vinícius Valadão e Léo Braga, os compositores, né? Coração Angustiado, Elton Moraes e Eric Carvalho. Todo Dia Tem um Bis é do Marco Giva. E Três é Demais, que é o nome do EP, é do Edmar Peixinho. A gente sentou com as quatro músicas. Detalhe, o EP para ficar pronto demorou 8 meses. Por causa do conceito, da estética, do arranjo, tudo tinha que combinar. Então, quando a gente gravou as quatro faixas, a guia, a estrutura, falou, pronto, vai ser isso. Aí veio o conceito, assim, de imediato. Todo mundo se olhou e falou, isso aqui tá parecendo quem cantando, o som de quem, assim. Não que está igual ao CD, mas a forma de cantar, a beleza das músicas, quem gosta de cantar esse tipo de música, sabe? Então todo mundo na hora falou, Santana Cantador. Entende? Que ele tem a forma de interpretar, a forma de colocar a voz dele, o sentimento, sabe? Ele coloca o coração na música. Quando ele tem esse tipo de música, né? Que fala de amor, que fala de alguma verdade. E aí, como eu tenho contato com ele, né? Através da Anastácia. Então, eu liguei para ele e falei, meu mestre, temos um EP, é o Grupo Lourada Brasileira, é o primeiro trabalho, e para mim seria uma honra ter você, né, participando. Ele falou, então me mande as faixas, que eu vou escutar e vou ver qual toca meu coração. Aqui tocar meu coração, aqui eu senti a verdade cantando, vai ser a que eu vou gravar. Entende? Então eu achei impressionante.
Longe ou Perto de Mim, né?
Longe ou Perto de Mim. Ele falou assim, eu amei todas, é até difícil, eu tenho até os áudios dele falando, ele é difícil escolher, porque eu gostei de todas. Só que assim, eu cantando em casa, a família falou que essa ficou mais a minha cara. Então, e demorou um pouquinho, porque eu mandei a música para ele uns 2 meses antes. E eu não falei, eu não vou ficar perturbando, não vou ficar cobrando, né? Mandei a música e aguardamos. Aí passou um mês e 40 dias, 2 meses. Aí o pessoal, rapaz, será que ele esqueceu tudo? Eu falei, não, ele deve estar na correria porque a agenda dele não para. Falei, espera. Aí foi um presente, vamos dizer, de Natal. Então, dia 23 de dezembro, ele falou assim, ó, amanhã, dia 24, tô indo no estúdio. Do nada, assim, eu acordei e o áudio dele. Tô indo no estúdio colocar a voz na música e te mando. Entende? Então, é isso, né? E o carinho que ele teve, o respeito com a música, né? De ficar cantando a música, de sentir a música para fazer a melhor interpretação. Então, isso aí não tem preço.
Legal. A gente falou, vamos falar aí rapidamente das quatro faixas, né? Já falou um pouquinho de Longe ou Perto de Mim. Três é Demais, que dá nome ao EP.
Sim.
Sobre ela, o desafio do arranjo.
Ela foi uma música que, assim, o Edmar mandou pra gente e eu falei, rapaz, eu queria algo que fale de amor, mas eu queria algo pop. Porque o CD tem esse balanço também, o EP. Tem músicas que são mais tradicionais, né? Falando no geral, por exemplo, Todo Dia Tem um Bis. Esse short, ele é mais a onda Flávio José da coisa, sabe? Tipo, fica aí dentro, demora um pedacinho de mim. Então ele é mais nessa pegada, né? Tá aí, a gente é feliz. Tá aí, é feliz pelo raiz. Entende? Então é um shot mais marcado, é mais Flávio José, é um shot mais popular. E aí, o Longe ou Perto de Mim é um forrozinho mais romântico. né? Então, aí eu queria algo para dar um tempero. Então, o Edmar mandou algumas músicas, a gente selecionou essa e fez um shot pop, vamos dizer assim, mais moderno, né? Com elementos mais jazzísticos, tem uma harmonia mais jazzística, né? No meio tem uns arranjos mais ousados, entende? Para um shot, né? Não é um shot tão marcado, tem algumas influências aí no meio, e é uma música com refrão muito marcante, né? Então, a característica dessa música é isso. E é das músicas que mais pedem no show já, que o pessoal já canta.
Que legal.
Entendeu? O pessoal já canta. Porque antes da gente lançar o EP, a gente já fazia uma demonstração das músicas que estavam vindo. Então, tinha gente que gravava, tinha gente que filmava. Hoje a gente toca, o pessoal já canta. Então, é muito
Que
legal.
bacana. Que beleza. É um bom termômetro, né, para esse feedback, né? Você sentir o público cantando junto, né? É um teste legal de se fazer, né?
Sim.
Bacana. E todo dia ter um bis. É, ficou, gostei da, na verdade, gostei das quatro, mas essa também é bem interessante.
É, ela é um shotzinho, né? Mas, vamos dizer assim, mais balançado, mais para quem realmente gosta de dançar o shot, pé de serra, né? E ela ficou numa linguagem bem Flávio José, né? Tipo, ali próximo de Espumas ao Vento, de Filho do Dono, né? Sala de Reboco. Então tá, né? Tá dentro dessa linguagem, né? Que é esse refrãozinho que eu cantei. Tá aí, gente feliz, tá aí. Feliz pela raiz. É, que o Marcos Givas, ele é um compositor, ele é sanfoneiro também, cantor, ele é um compositor bem raiz. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, ele é de Sergipe, de Aracaju. E ele é do forró, o pai dele é um dos precursores do forró no ABC, em São Bernardo. Domingos tocava lá, Marinês Sua Gente, Trio Nordestino, Três Nordeste, mas isso nos anos 70. Entende? Então ele é bem do pé de serra, sabe? Essa marcação. Então ficou nessa onda mesmo a música.
Boa. E coração angustiado.
Essa é de dois amigos, assim, parceiros, né? Elton Moraes e Eric Carvalho. Essa música, o Eric falou que tinha ela guardada há mais de 6 anos. Ele falou assim: sim, eu tenho a música. Ele me mostrou essa música uns 2 anos atrás, eu acho. Eu falei, rapaz, que música boa, bicho. O dia que eu tiver o grupo, eu vou gravar essa música. E passou. E aí o que acontece? A gente precisava de uma música para fechar o EP, para dar as quatro faixas, né? Para lançar o EP. E aí, pensando em música, eu lembrei dessa música. Eu falei, Eric, alguém já gravou aquela música sua? Aí ele falou, rapaz, eu mandei, mas acho que o pessoal não quis gravar, não. Porque ninguém gravou, ninguém falou nada. Aí eu falei, posso gravar? Ele falou, oxe, é sua, grave. Então, né, eu peguei a música, fiz um arranjo. Ela tem um arranjo jazzístico, porém tem uma pitadinha da música clássica ali pelo meio, sabe? Tem uns detalhes, ela vai chegando, é uma música que gera um clima, que vai chegando, chegando até apresentar o baião. Então, assim, ficou, modéstia à parte, ficou bem interessante, né? Ficou diferente,
Sim.
né? Um arranjo mais ousado. Então, assim, tem uns elementos, né? Tem clima, tem umas acentuações, pensando em teoricamente na música, né? Em rítmica, tem as acentuações aonde geralmente o baião não usa como acentuação. Então, tem acentuação no 4, marcação, sabe? Na música clássica e no jazz tem um negócio que você fala, é você apresentar um tema e você fazer uma variação dele, não um improviso, é uma variação mesmo do tema, né? Então o tema é. Aí eu fiz, é desdobrado, né? Aí entra o tema. São as mesmas notas, seria uma menção da melodia, porém a rítmica é colocada de uma forma diferente, né? Que essa técnica é usada em arranjo para orquestra. Foi uns contextos assim, meio doido, meio. meio ousado, né? E graças a Deus todo mundo tá amando. Todo mundo que marca um history do Luarada brasileira ou reposta alguma coisa do dia a dia, marca essa música.
Boa, esse é o grande Cicinho Silva contando a história de um grupo bem interessante, que é o Luarada brasileira. Então vamos aproveitar e escutar Todo Dia Ter um Bis, composição de Marcos Giva, Luarada brasileira, no MPB Unesp.
Se você fosse flor, eu te beijaria com meus beijos de amor. Seria a raiz pra felicidade todo dia ter um bis. Se você fosse o céu, eu seria um sol amarelo favo de mel. Seria a lua cheia, as nossas noites ficariam cheias de estrelas. Mas sou um simples homem que tá empenhado em te fazer muito feliz, meu grande amor. Você é tudo que eu quis. Eu nunca senti um amor como desse jeito. E o meu peito chora pra você sorrir. Se você chorar, meu peito vai sentir. Te amo de todo jeito. Agora, vem pra cá junto de mim. Tá aí, a gente é feliz. Tá aí, é feliz pela raiz. Tá aí, o mundo se apavora, o mundo chora. A gente ri cortando o mal pela raiz. Tá aí, a gente é feliz. Tá aí, é feliz pela raiz. Tá aí, o mundo se apavora, o mundo chora. A gente ri cortando o mal pela raiz. Se você fosse flor, eu te beijaria com meus beijos de amor. Seria a raiz pra felicidade todo dia ter um bis. Se você fosse o céu, eu seria o sol amarelo favo de mel. Seria a lua cheia, as nossas noites ficariam cheias de estrelas. Mas sou um simples homem que está empenhado em te fazer muito feliz. Meu grande amor, você é tudo que eu quis. Eu nunca senti um amor tão bom desse jeito. E o meu peito chora pra você sorrir. Se você chorar, meu peito vai sentir. Te amo de todo jeito. Agora, vem pra cá junto de mim. Tá aí, a gente é feliz. Tá aí, é feliz pela raiz. Tá aí, o mundo se apavora, o mundo chora. A gente ri cortando o mal pela raiz. Tá aí, a gente é feliz. Tá aí, é feliz pela raiz. Tá aí, o mundo se apavora, o mundo chora. A gente ri cortando o mal pela raiz. Tá aí, a gente é feliz. Tá aí, é feliz pela raiz. Tá aí, o mundo se apavora, o mundo chora. A gente ri cortando o mal pela raiz. Tá aí, a gente é feliz. Tá aí, é feliz pela raiz. Tá aí, o mundo se apavora, o mundo chora. A gente ri cortando o mal pela raiz.
Bacana, outra faixa muito bem produzida e tocada aqui em nosso programa com uma grande satisfação. E Cicinho, agora você está cedendo essa entrevista em punho de um belo acordeon. Você poderia falar um pouco sobre algumas características desse instrumento mágico, né, que eu acho sensacional, e sinalizar a sonoridade dele para nós, por favor?
Aqui, no caso, o acordeon, ele é, para quem não sabe, né, muita gente acha que ele é europeu, mas a origem raiz dele é asiática, né? Ele é chinês, né? Ele foi feito assim, o tatataravô dele é o Sheng. É um instrumento que parece um bule, depois podem pesquisar aí na internet, Sheng. Ele parece um bule com furos, e o sistema dele de dentro é igualzinho o do acordeon. É as palhetas, né? Você sopra e é o mesmo som. Aí depois ele foi se transformando em Veneza, que aí ele foi tendo esse formato, né? Então, mas a origem dele é chinesa. E o engraçado que a história, né, que é contada, né, o instrumento ele tem quase 2.000 anos. Então, a história que é passada, que é contada, é que assim, um imperador pediu para um artesão fazer um instrumento que não fosse tocado por nenhum humano. Ele queria algo que fosse da natureza. Então, ele desenvolveu esse Sheng. Por quê? Ele é um formato de um bule, você sopra, ele faz o som, que é o som da sanfona hoje. E aí, o que que esse artesão fez? Ele desenvolveu esse luthier, né? Ele desenvolveu esse instrumento e pendurou na árvore. Então, quando soprava, passava o vento, ele fazia os sons. Entende? E aí, futuramente, pessoal, né? O ser humano é criativo e foi lá e desenvolveu isso aqui. Então, acordeão, sanfona, gaita, né? Então, depende da região, tem um nome, fisarmônica. E aí dá para tocar tudo, né? E dá para você tocar o forró tradicional. Dá para tocar os baiões. Né? Os shots, né? Aí vamos falar mansa, né? Que deu um boom aí no forró pé de serra, que trouxe o forró universitário. Né? E aí dá para você ir para as valsas, dá para ir para onde der.
Mas o Cicinho, eu acho que o acordeon é um instrumento tão especial que ele cabe em todos os gêneros e estilos. A gente
Sabe?
vê hoje rock, a gente vê orquestras, né? É algo assim espetacular, né? Um instrumento
Sim,
assim.
cabe em qualquer estilo musical, e de 10 anos para cá ele está sendo muito visto como qualquer instrumento, porque antes ele não era visto assim, né? Antes o rock era guitarra, era o teclado, o
Sim.
choro era flauta, era o cavaco, na orquestra era violino, era o piano. Hoje em dia não, 10 anos para cá todo mundo enxergou que o acordeon, né, é um instrumento como todos. Né? Então ele está em tudo, assim como o bandolim, o cavaco, né? Então são instrumentos que tomaram, que conquistaram, né, espaço dentro de orquestra, dentro da música popular brasileira, americana, europeia.
E Cicinho, em diversos momentos aqui da entrevista, você falou sobre o forró pé de serra, o baião, o xote e tal. Porém, a palavra forró em si tem um significado amplo de festa, né? Um espaço cultural de divertimento também, né? Você poderia nos explicar a diferença desses estilos, esses ritmos, vamos dizer assim, dentro desse universo do forró?
Então, o que acontece? O forró é difícil colocar ele num conceito assim de onde ele nasceu, como ele nasceu. Porque tem muitos pesquisadores renomados que cada um fez uma pesquisa e dá uma tese disso. Uns falam que veio no navio que foi a mistura da umbigada, né? Que era africana, a mistura que tocava, os escravos dançavam isso, e aí veio a música portuguesa e juntou. Outros falam que era as festas dos escravos ou dos peões, né, dos boias frias, na época da colheita de cana, do café. Então, na hora que acabava, eles faziam a festa, aí chama forró, né, com H, A e dois L's. Então, tem vários conceitos, né? Então, é complicado falar realmente, de fato, 100% qual é, porque todos são muito renomados e todos tem livros premiados em cima desses conceitos, né? Então eu acredito que é uma mistura de tudo isso, né? Que veio tudo e misturou tudo isso aí, entende? Aí agora o que acontece? Um exemplo do xote. A gente que é forrozeiro, que toca, né, o estilo, que é de família de forrozeiro, tem conceitos do xote, né? Tem aquele xote mais marcado, que é Luiz Gonzaga, tem aquele xote mais pop, por exemplo, a Mariana Aidar, né? Ela traz esse conceito de Juliette. Então, tem o xote mais universitário, né, que tem a estrutura A instrumentação, a forma de tocar, a forma de acompanhar, de levar a música é diferente. E hoje mostram isso na dança, né? Tem então o shot marcado para cada estilo de shot, entende? Na dança. Então, você vai tocar um sala de reboco, é um shot mais matuto, né? Vamos dizer assim. Né? Aí você vem para um shot mais marianaidá, traz uma linha mais pop, ela gosta de colocar uns elementos eletrônicos, sabe? A sanfona entra de uma forma diferente, não entra essa sanfona marcada, cheia, né? Então você vai tocar lá um... Entende? Então a forma de colocar a sanfona é diferente, assim como o violão, a guitarra, o baixo, o zabumba é tocar de uma forma diferente a marcação. Né? Aí você vem pro universitário. Entende? Então, você vê, toquei três shots e cada um tem uma linguagem. Na sanfona, no zabumba é a mesma coisa, na forma de cantar é a mesma coisa. Então, são marcações diferentes. O baião é a mesma coisa, o forró, né? Aí tem gente que se perde quando não é do meio, fala, mas qual a diferença do forró e do baião, né? Então, o baião ele é mais marcado. Então, o baião básico, né? É tum, 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 né? Tum, tum. Então, teoricamente, seria uma coxinha pontuada e uma semicoxinha ligada, uma semínima, né? Para quem sabe de teoria musical. É, só que aí tem outros elementos, certo? Entende? Aí entra as semicoxias. Então, tem variações do baião também. O forró, ele é mais quebrado, ele tem alguns elementos do samba. Ele mistura o baião um pouquinho com o samba, com o xaxado. Né? Então, assim, ele tem mais notas, né? Então, ele dá mais movimento. Entende? Então, por exemplo, se eu fosse tocar um baião tradicional, né? Luiz Gonzaga. Né? Aí se você vai, se eu fosse pegar a mesma música e trazer pro forró, né, o zabumbeiro estaria lá, o triângulo muda ritmo, aí eu estaria... Entende? Então dá mais movimento, né? Agora... Para quem quiser escutar mesmo a acentuação do baião e sentir isso, escuta a música Forró no Escuro, Luiz Gonzaga, que é um forró, né? Candinheiro. Né? Escute ela, que é um forró, e escuta o baião número um mesmo, que é essa. Né? Eu vou mostrar pra você como você... Aí você vai sentir a pulsação, vai ver essa marcação diferente. Tá? Então,
maravilha. É isso. Uma boa aula aí para quem se interessa pelo som, né? E hoje, em linhas gerais, Cicinho, como é que você vê o cenário do forró no Brasil, o público? Ele está aquecido, vamos dizer assim, porque a gente teve, como você falou, uma fase, né? Claro, temos nossos clássicos, né? O Gonzaga, o Dominguinhos, como você falou, o Sivuca, né? Temos nossos mestres lá. Mas chegou uma época, como você citou, veio Fala Mansa, veio uma outra turma anos 90, assim, né? Final dos anos 90, começo dos 2000 ali, que bombou, né, cara? Hoje, como é que tá o cenário, Cicinho?
Mas eu por, assim, transitar em vários estilos musicais, que eu toco pessoal de choro, eu toco pessoal de bossa nova, faço casamento, eu falo que o forró tá muito forte, assim, culturalmente. Tem muito lugar, por exemplo, em São Paulo, Sudeste, Rio, São Paulo, Minas Gerais. Se subir um pouquinho também, pegar ali Vitória do Espírito Santo, você pega essas regiões, tem forró de segunda a segunda.
É
E não
mesmo.
é um local, são vários locais, entende? Então, em São Paulo, de segunda tem 3, 4, terça, 3, 4, quarta, 4, 5. De quinta a domingo tem mais de 7, 8 locais de forró. Grande assim,
Olha
com muita
só.
gente, todos cheios, entende? Fora que a cultura está investindo muito, então você vai em Céus, SESC, Casa de Cultura, durante o dia, durante a tarde tem show. Eu faço forró às vezes, de janeiro para cá, toda semana tem lugar que eu estou fazendo forró 11 horas da manhã, entende? É até
Nossa, cara.
engraçado que eu fui tocar em Granja Viana, fui fazer uma casa de cultura, Grajaú, desculpa, em Grajaú. E era 9 da manhã, eu parei na padaria e o Zabumbeiro foi tomar café. Aí o atendente, né, viu, são sanfona, Zabumbeiro. Rapaz, vocês estão vindo do show, porque 9 da manhã, né? Ô, legal, tomar café. Eu falei, não, a gente tá indo. Ah, mas vocês vão viajar? Não, aqui do lado, Centro Cultural, né? Vai tocar agora às 10 da manhã. Ele, rapaz, mas 10 da manhã forró, e tá coisa boa danada, eu aqui trabalhando. Então, tem muito espaço. É demais. Então, assim, tá muito forte forró, graças a Deus. Eu falei com o pessoal que do dia 4 de janeiro, quando eu voltei, que eu parei 3 dias, né? Eu parei dia 1º, 2 e 3, que é meu aniversário, 3 de janeiro. Dia 4 eu voltei. Do dia 4 para cá, eu não parei um dia. Nenhum dia.
Olha aí.
Tocando todo dia, gravando, produzindo, ensaiando, tocando, gravando, produzindo, ensaiando. E a agenda vindo data, vindo data, vindo data. Tanto Luarada Brasileira, como eu, como sanfoneiro, como pessoas procurando guitarristas, zabumbeiro para compor algum show. Então tem muito mercado, tá bacana o forró.
Muito bom. Se senhor, se a gente finalizar, você é natural da onde, cara?
Eu sou paulista, é que eu tenho sotaque porque minha família inteira é pernambucana. E eu convivo muito com um nordestino. Então meus pais são pernambucanos, eu e meus irmãos somos paulistas. Na verdade, todos são paulistas. Do Luarada Brasileira. A família é nordestina. Do Zabumbeiro é cearense, com o pernambucano. Do guitarrista, os outros todos pernambucanos.
É o seu lado alquímico, né?
É isso aí mesmo.
Legal, legal, muito bom. Então, antes de fechar, antes de finalizar, deixa aí os contatos para quem quer seguir o Luarada, né, nas redes, como é que faz para ter acesso ao EP. Fica à vontade, Cicinho.
Para seguir Luarada Brasileira, só colocou no Google lá, Luarada Brasileira, vai aparecer os links de todas as redes sociais. Pode ir no Instagram, Facebook, no Spotify, no Deezer, no YouTube, tá? A gente vai receber vocês com muito carinho. Contratação, pode mandar um inbox, né, uma mensagem no PV, pode mandar um e-mail, luaradabrasileira@gmail.com, ou pode me contatar, Cicinho Silva, lá nas redes sociais. Tá bom? E eu quero agradecer, Renato, a vocês, né, o podcast MPB da Unesp, a Eliane Verbena, né, que fez esse contato, trabalha com a gente na comunicação, e agradecer a todos vocês, né, que ouvintes, né, e você que faz esse trabalho de pesquisa, que é importante demais pra gente, né, para nós músicos e pra cultura em geral, né? Então, quem dera tivesse mais espaços assim, quem dera tivesse essas grandes mídias também, né, trabalhando na cultura, porque a gente precisa, as crianças precisam, as pessoas mais velhas precisam, né? A cultura faz parte da, como faz parte da sobrevivência do ser humano, como a água, como a comida, né? Então, parabéns e obrigado, viu? Obrigado mesmo o convite. Obrigado a todos, viu? Prazer imenso.
Maravilha, esse foi Cicinho Silva, um excelente músico, sanfoneiro, um artista diferenciado e um cara super do bem, que agrega muito aí a nossa música brasileira. E para finalizar, vamos ouvir Coração Angustiado. Esta é uma composição de Elton Moraes e Eric Carvalho. A faixa que completa o EP 3 é Demais, recém-lançado pelo grupo Luarada Brasileira. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp, valeu!
nesses olhos tristes ainda tem amor. Nessa vida de decepções ainda busco a felicidade. Será que é certo sonhar? Será que é certo acreditar nesse pobre coração angustiado sem felicidade? Ai, coração, não quero mais sofrer, não quero acreditar que tenho um par defeito. Ai, coração, isso é maldade, imaginar felicidade com outro alguém. Ai, coração, não quero mais sofrer, não quero acreditar que tenho um par perfeito. Ai, coração, isso é maldade, imaginar felicidade com outro alguém. Olhos tristes ainda tem amor. Nesta vida de decepções ainda busco a felicidade. Será que é certo sonhar? Será que é certo acreditar neste pobre coração angustiado sem felicidade? Ai, coração, não quero mais sofrer, não quero acreditar que tenho um par perfeito. Ai, coração, isso é maldade, imaginar felicidade com outro alguém. Ai, coração, não quero mais sofrer, não quero acreditar que tem um par perfeito. Ai, coração, isso é maldade, imaginar felicidade com outro alguém.
Podcast Unesp.